Pois bem, os peritos do INSS em greve desde setembro do ano passado estão já trabalhando e voltaram também a atender, só que apenas os casos de concessão do auxílio-doença. As perícias de prorrogação, para quem já recebe o benefício, continuam interrompidas. Decisões judiciais que obrigam o INSS a começar a pagar o benefício 45 dias após o segurado ter ligado para agendar a perícia, já existem em 5 estados do país: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão e Rondônia. E, claro, e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário solicitou ao Ministério Público Federal que haja decisão nesse sentido, isso para todo o Brasil. E nessa linha, a Defensoria Pública ajuizou a ação aqui em Brasília, buscando para o âmbito nacional decisão semelhante, que já tem outros estados que determinam o início do pagamento do benefício após 45 dias da data que o segurado agendou a perícia. É nesse sentido que nós vamos agora conversar com a doutora Jane Berwanger, ela que é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Jane, bom dia, obrigado a senhora pela atenção.
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição.
Sabemos e agradecemos muito a senhora por essa gentileza, doutora Jane. Pois bem, essa iniciativa da Defensoria Pública da União, de que forma o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário avalia essa decisão, doutora Jane?
Bom, nós tivemos uma audiência com o Ministério Público Federal buscando essa medida e o procurador entendeu que não seria a medida mais adequada. Nós, inclusive, apresentamos a ele outras discussões, outras alternativas, uma das quais ele entendeu por bem, que seria de o atestado do médico do Sistema Único de Saúde ser o suficiente para que o INSS conceda o benefício para períodos curtos de afastamento. Isso tiraria dos médicos peritos uma grande parte, pelo menos num período agora emergencial, uma grande parte das atividades, de modo que eles pudessem colocar em dia os auxílio-doença com períodos maiores de afastamento. Bem, o procurador entendeu que aquela proposta que a gente levou, que era de que o INSS deveria conceder o benefício, mesmo sem a perícia, entendeu que esse não seria o caminho. Mas a Defensoria Pública, coincidentemente, adotou essa ideia, mas muito em função de uma decisão que foi oriunda de uma ação da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, há vários anos já existe uma decisão judicial determinando que o INSS, caso não consiga fazer a perícia, no prazo de 45 dias, a partir do dia que a pessoa ligou para agendar, ele tem que começar a pagar o benefício com ou sem perícia. Então, essa decisão que já existe no Rio Grande do Sul, esse processo, a Defensoria Pública em Brasília está buscando para o âmbito nacional.
Realmente, essa decisão do Rio Grande do Sul já nunca foi contestada, está valendo, que é interessante ter por base essa decisão do Judiciário Gaúcho, não é, doutora Jane?
Essa decisão, ela foi num período anterior à greve. Ela decorreu de uma situação, eu diria que, na, entre aspas, normalidade, né? O INSS demorava mais do que os 45 dias. Em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, levava até 3 meses para fazer a perícia. E a Defensoria entendeu que haveria um prejuízo muito grande aos segurados nessa demora. Quando veio a greve, essa demora se manteve e se prolongou ainda mais. E aí a Defensoria fez um pedido no mesmo processo, dizendo, olha, se antes já era necessário respeitar os 45 dias, mais ainda agora, que está demorando mais tempo. E aí o juiz determinou a implantação daquela decisão também para a greve, porque o INSS alegava que isso não se aplicaria numa situação excepcional, que é o caso da greve. E o juiz disse, não, se aplica sim, essa decisão está valendo e deve ser respeitada também nesse caso.
Agora, doutora Jane, como é que fica? Porque são milhares de pessoas nesse nosso Brasil que, de alguma forma, estão sentindo aí os efeitos da paralisação dos peritos do INSS, Claro, ressalvando também que os peritos, eles estão tomando essa atitude porque estão com a demanda junto ao governo em busca de suas reivindicações. E o caminho encontrado foi justamente esse. Quer dizer, os peritos têm as suas razões, contudo, também quem depende do resultado da perícia também tem as suas razões. Daí eu pergunto à senhora, a única alternativa que existe para que, claro, a pessoa possa buscar aí os seus benefícios, necessariamente tem que passar pelo crivo do perito oficial, ou aquela discussão de ter também médicos devidamente nomeados para executarem esta função, por algum motivo que impeça os peritos de realizarem, portanto, o seu trabalho? Quer dizer, essa proposta ela não evoluiu, doutora Jane?
Essa discussão de criar uma alternativa às perícias médicas para períodos curtos de afastamento, de até 60 dias, em torno de 60 dias, ela já existe há mais tempo. Ela, inclusive, foi desenvolvida, ela chegou a vigorar num período em que o Dr. Mauro Rauschild estava na presidência do INSS. Mas talvez o procedimento de fazer um atestado médico eletrônico tivesse afastado, na realidade, essa possibilidade. Por que que eu digo isso? Porque os postos de saúde do Sistema Único de Saúde, creio que não tenham estrutura para que o médico perito possa fazer isso naquele momento. Até uma das questões que a gente conversou com o Ministério Público é voltar a essa discussão, mas antes disso, verificar com o Ministério da Saúde para ver como é a estrutura dos postos, de modo que se pudesse saber se realmente foi uma impossibilidade técnica ou foi uma decisão do médico dizendo que ele não tinha essa obrigação de inserir esses dados no sistema, o que, por que não funcionou naquele período. De forma emergencial, o que poderia resolver é aceitar o atestado médico em papel, que é o tradicional, digamos, que eu diria assim, ó, que ainda, por mais que a tecnologia tenha evoluído e tudo, na maioria dos casos o atestado médico fornecido é em papel. Então, na verdade, isso resolveria, ou pelo menos de imediato, acabaria dando acelerando essa demanda reprimida, o atendimento a esses casos, de mais de 1 milhão de perícias que não foram feitas. Nesse sentido, me parece que seria, pelo menos de uma forma emergencial, uma boa saída e já poderia também servir como uma espécie de laboratório para ver se isso realmente funciona.
Agora, pelo que está dito, né, doutora Jane, os peritos, eles estão aí trabalhando e atendendo a demanda apenas nos casos de concessão, do pedido de concessão de, ou no, na concessão de auxílio-doença. Contudo, as prorrogações de perícias para a continuidade do recebimento do benefício, quer dizer, esse trabalho está interrompido. De que forma essas pessoas, de alguma forma, a concessão já venceu, precisa da renovação para continuar recebendo? Como é que está a situação desse segmento que depende, portanto, deste laudo, doutora Jane?
Bem, aqui o problema é o inverso. Aquela pessoa que continua incapaz, o INSS não pode cessar este benefício. Existe uma decisão judicial já, o que a gente chama no direito de transitado em julgado, significa dizer que não cabe mais nenhum recurso. Existe uma decisão desde 2010 dizendo que, enquanto o INSS não fizer a perícia de prorrogação, ele tem que pagar o benefício. Então, é possível, e é por isso, acredito, que os médicos tenham adotado essa posição, é possível que pessoas que deveriam estar com o benefício cessado em setembro do ano passado ainda estejam recebendo por causa dessa lei, dessa decisão judicial. Agora, as pessoas que querem voltar ao trabalho é que é o problema, porque a pessoa não consegue dar alta do INSS, e ela não consegue voltar. A empresa não permite que ela retorne ao trabalho. Então, existem vários casos nesse sentido que o empregado já se sente apto para o retorno, mas a empresa diz o seguinte: olha, eu não tenho aqui a alta médica do INSS, então eu não posso te dar ainda permissão para voltar. E aí a pessoa fica com, vamos dizer assim, capaz para o trabalho sem poder retornar. Isso também é muito ruim. É ruim para o sistema, porque, na verdade, essa pessoa deveria estar trabalhando e, às vezes, até poderá perder um emprego, que a empresa pode precisar substituir aquela pessoa e aí não tem como trazê-la de volta, acaba contratando outro e depois dispensando o empregado.
Agora, diante dessa dificuldade exposta pela senhora, ou seja, a pessoa quer voltar ao trabalho, mas depende ali do laudo do perito do INSS, não valeria o laudo do médico que está a atender esse paciente? Porque o médico ele assumiria qualquer responsabilidade caso viesse a dar algum problema com esse paciente, principalmente esse laudo vindo de um médico da rede pública de saúde. O que não vale, doutora Jane?
Poderia também valer o laudo do médico do trabalho da própria empresa ou com o qual a empresa tem convênio.
Isso.
Porém, as empresas acabam se resguardando de possíveis reclamatórias trabalhistas futuras no sentido de receber um empregado não considerado apto pelo órgão oficial que considerou ele inapto para o trabalho temporariamente. Nesse sentido, é uma questão de precaução da empresa de evitar problemas futuros.
Mas e se esse laudo viesse do médico da rede pública que assistiu esse paciente? Não poderia ser aceito pelo médico do trabalho?
Não há nenhum regulamento nesse sentido. Então, depende muito da empresa correr esse risco ou não. Eu diria o seguinte, Walter, se eu tivesse uma empresa, eu não viria isso como grandes problemas. Eu me cercaria de dois atestados, por exemplo, do médico do segurado e do médico do trabalho.
Isso.
Mas a empresa não é obrigada a aceitar. Ela tem uma versão oficial do INSS e que ela pode dizer assim, olha, eu por segurança prefiro esperar.
Uhum. E qual a orientação, doutora Jane, que a senhora deixa para esse segmento que está a depender de um exame ou ser submetido a exames por parte dos médicos peritos para resolver uma pendência, contudo não está conseguindo, né? Ou seja, está numa situação que não vai ser atendido porque a greve praticamente acabou, mas não acabou, ou seja, o atendimento não está sendo 100%. Qual a orientação que fica para esse segmento que está a depender de um laudo dos médicos do INSS, doutora Jane?
Bom, as pessoas que estão recebendo benefício, que continuam incapazes para o trabalho, de modo algum o INSS poderia acessar esse benefício. Então, neste caso, a orientação é de que a pessoa procure um advogado, procure Defensoria Pública, Ministério Público e denuncie ou entre com uma ação com base naquela decisão da Justiça lá de 2010 de que não pode acessar o benefício. Com relação ao segurado, que vai fazer perícia inicial, a gente aguarda essa decisão agora, porque a Defensoria Pública ajuizou a ação, mas ainda não tem decisão da Justiça. Se a Justiça determinar, muito bem. Se a Justiça não determinar o início do pagamento em 45 dias, a única saída é o segurado ajuizar uma ação, pedindo uma liminar com base no atestado, demonstrando que o INSS não atendeu ele no prazo de lei e que ele está incapaz para o trabalho e precisa do benefício.
Está muito bem. E nós aqui agradecendo muito a senhora, a doutora Jane Berwang, pela gentileza e pela atenção com a Rádio Nacional. Muito obrigado, doutora Jane.
Disponha sempre.
Bom dia para a senhora.
Disponha sempre. Um abraço.
Doutora Jane Berwanger, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.